Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 249, eu sou Edgar Marcel de Sá, e a gente vai falar sobre o empate no clássico contra o Botafogo 2x2, Fluminense e Botafogo no Maracanã, um jogão, Fluminense saiu atrás, conseguiu buscar o empate no final da partida e segue na sua busca por uma vaga na fase de grupos da Libertadores 2023. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre a semana do Fluminense, sobre as próximas partidas. Eu já chamo ele, a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Tudo bem, amigo?
É meio estranho, né? Não dá pra dizer que está tudo bem. É um sabor que não foi descoberto ainda se ele é doce ou salgado, se ele é bom ou ruim. Esse 2x2 aí é aquele que quando você olha para o jogo, você acha um resultado ruim. Você empatou em casa com um time de meio de tabela. Mas, por outro lado, quando você vê o roteiro do jogo, você no apito final ali, você considera positivo pelo que era o jogo, né? Acho que cabe bastante discussão aí o que foi essa partida.
Foi um jogo que o Fluminense não acho que tenha começado mal a partida, não acho que tenha feito um primeiro tempo ruim, mas se viu numa situação de perdendo por 2x0 no início do segundo tempo. Tinha tirado o Manuel, colocado o André na zaga, o Diniz foi pro tudo ou nada ali. E depois da entrada do Matheus Martins, conseguiu buscar o empate. Vamos falar sobre isso com ele também, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.Globo, Gustavo Garcia. Tudo bem, amigo?
Fala de Gar, Gabriel, tricolores do céu e da terra. Acho que eu vou nessa linha do Gabriel mesmo. Acho que, pelo que o torcedor do Fluminense esperava antes do jogo, fica aquele gosto amargo, né? Que queria vitória, com certeza, sem dúvidas, precisando desse resultado também para encaminhar aí uma vaga direta na Libertadores. Mas pelo que o jogo se desenhava até os 28 minutos do segundo tempo, acho que o Fluminense saiu bem no lucro aí, uma grande atuação do Matheus Martins, que acredito eu que ganha pelo menos mais um período de imunidade agora, né? Depois dessa grande atuação aí, vinha sofrendo com algumas críticas, alguns apelidos aí já ruins, né, para um jogador que está na sua primeira temporada, a torcida com uma, digamos assim, uma certa impaciência com ele, então acho que ganha um pouquinho de imunidade aí, pelo menos até o fim da temporada. E lembrando bem aí que é um jogador que está cotado para sair, né? Sofrendo muitas investidas da Udinese. E que acho que agora, depois dessa atuação aí, provavelmente vai vir com mais força, né?
Vamos ter tempo para falar sobre isso também. Matheus Martins, herói do jogo e que vinha recebendo muitas críticas precipitadas da torcida do Fluminense, como sempre, né? Jogador da base normalmente sofre um pouquinho. Tem uma regularidade no início, ele é muito jovem ainda, não tem nem 20 anos. Mas ontem conseguiu provar um pouquinho do seu valor, né? Sendo importantíssimo para o Fluminense no Clássico. Vamos falar então da atuação do Fluminense nesse 2x2? Como eu até falava um pouquinho antes, eu não acho que o Fluminense tenha jogado mal assim no primeiro tempo, por exemplo. Teve boas chances, teve aquela bola do Cano na trave, teve uma bola com o Iago, uma boa tabelinha ali pelo lado direito, enfim. Acho que o Fluminense controlou as ações da partida, o Botafogo tentava bolas levantadas na área, né? Não teve nenhuma grande jogada assim armada, construída. Mas o Botafogo chega no gol, no finalzinho do primeiro tempo, numa falha da defesa. Um chute na direção da área, passa por todo mundo, o Eduardo conseguiu o desvio. Eduardo aquele, né? Carlos Eduardo, que defendeu o Fluminense em 2009. Não sei se todo mundo lembra, mas não teve grande passagem pelo Fluminense. Hoje ele é só Eduardo no Botafogo e fez o gol que abriu o placar no Maracanã. 1x0 no primeiro tempo. No intervalo, o Diniz fez aquela mudança que já é conhecida da torcida, né? Tirando um zagueiro e colocando o André para a zaga. No caso, ele tirou o Manuel. E o Fluminense acabou tomando um gol logo no início do segundo tempo, num contra-ataque com o Jefinho pela esquerda. O Martinelli já tinha cartão amarelo, não podia fazer a falta, senão seria expulso. Acabou sendo driblado pelo Jefinho, tentou segurar ele, mas desistiu, né, para não levar o segundo amarelo. E aí o Jefinho entrou na área, chutou rasteiro, 2x0, Botafogo em vantagem no Clássico. E aí o jogo muda a partir da entrada do Matheus Martins, no lugar do Iago, ali por volta dos 20 e pouco do segundo tempo. E um minuto depois, ele sofre o pênalti que o Ganso converte, 2x1. E pouco tempo depois, mais uns 10 minutos, ali pode os 30 e poucos, o Matheus faz o gol do empate e aí fecha o placar em 2x2 no Maracanã. Gabriel, como é que você viu a atuação do Fluminense? Saiu atrás, mas conseguiu mostrar um poder de reação e buscar um empate.
Eu acho até estranho, assim, porque eu acho o resultado de 2x2, ele é dentro do que foi a partida ali, ele é meio justo, assim. Se você analisar o primeiro tempo, o Fluminense foi superior ao Botafogo. O gol é um mérito do Botafogo, não vejo até eu, vi até, enfim, torcedor, mas talvez tenha sido calor do momento, querendo culpar Nino ou culpar Fábio pelo gol, né, sofrido, mas não vejo. Acho que é mérito do Botafogo, do Tiquinho Soares, de ter saído da área e ter tirado o Manuel da área. O Manuel, que não tinha ganhado nenhuma do Tiquinho. Nino ganhou todas e o Manuel não ganhou nenhuma. E o mérito, principalmente do ponta, né, acho que é o Júnior Santos, de não ter cruzado a bola. Toda a zaga do Fluminense estava esperando o normal ali, que era um cruzamento, então estava correndo para marcar o cruzamento. Ele chuta para a área e ainda vem a sorte, né, do Botafogo, dessa bola não desviar em ninguém, então chegar ali direto no Eduardo e pega todo mundo no contrapé. Você não viu? O gol é até esquisito porque não tem falha no gol. Então é um gol de mérito do adversário. Só que o Fluminense tem muita chance no primeiro tempo. E não é nem aquela chance que é cara a cara e você fala bem assim: caramba, como ele perdeu. Olha, a culpa é desse fulano aqui que perdeu os gols. Não, porque a chance é do Germán Cano até tem um ali no início do jogo, que ele meio que dá uma furada, né? Mas tem a bola de primeira na trave, né, quando sobe marcação, que ele vira, gira, batendo, a bola vai na trave. Tem a chance do John Arias pouco depois do gol também, que a bola passa triscando. O Fluminense tem chance no
Lembrava
primeiro.
dessa. Nossa, essa a gente
Não,
vê lá
essa foi
dentro, né?
inacreditável. Quem tava do setor oeste ali do Maracanã, né, que é onde fica a imprensa, assim, essa ficou bizarra. Essa não. Eu tive certeza do gol. Então, assim, foi um primeiro tempo bom, um primeiro tempo que não teve, tipo, um grande vilão que, nossa, errou uma saída de bola, isso aí, como foi contra o Corinthians, assim, por exemplo. Não foi um primeiro tempo onde teve um grande vilão que perdeu todos os gols e tal, e o Fluminense estava perdendo. E aí, no intervalo, eu lembro de encerrar ali o primeiro tempo, a transmissão, né, que eu faço lá no Raiz Tricolor. Falei assim: cara, eu acho que não é. Porque o Diniz manda todo mundo aquecer, né? Falei: cara, eu acho que não é questão de mexer. Porque o Fluminense está melhor do que o Botafogo, o time está encaixado, e o gol, para mim, era questão de tempo acontecer. Porque se era superior, ia acabar acontecendo. Então, não, eu não via muita necessidade de mexer ali já no intervalo. E o Diniz viu, né? E ele fez essa troca que, nos números, eu até fui ver isso. O André na zaga, ele tem números bizarros, né? Eu não sei se alguém vai ter exatamente, mas eu falando aqui de cabeça, foi a primeira vez que o Fluminense levou gol com o André na zaga,
Isso
né?
mesmo. Cinco jogos que o
Cinco.
Diniz fez essa mudança e é a primeira vez que o Fluminense toma um gol.
Fortaleza, Santos, quais são os outros dois?
Aí você me pega.
Ah, achei que já tinha direto já. Foi mal, então.
Não, não, não. É de cabeça, sim.
É,
Não
porque
vou lembrar.
esses dois eu lembro. Mas é por que eu citei esses dois? Porque eu vi alguém falando, tipo assim, é a terceira vez que o Fluminense está perdendo de 2 a 0 e com o André na zaga a gente reage no segundo tempo. É um fato, né? Contra o Santos, o Fluminense estava perdendo de 1 a 0 e virou o jogo, né? Depois toma o segundo gol já quando o André já não está mais na zaga. Contra o Fortaleza está perdendo por 2 a 0 no Maracanã, e vai ao empate. E contra o Botafogo foi a mesma coisa, perdendo no Maracanã, vai buscar o empate. Só que tem um detalhe, né? Tanto contra o Fortaleza quanto o Botafogo, o Fluminense teve pênalti. Não estava jogando bem, teve pênalti no meio do caminho e vem, tipo assim, a torcida vem junto, incendeia o jogo, etc. E eu acho que esse segundo tempo mostra um pouco disso. Assim, o Fluminense toma um gol de contra-ataque, toma o 2x0 e estava morto em campo. Morto, assim. Era um time totalmente sem criatividade do lado esquerdo, que trocava passe e perdendo por 2x0, ficava insistindo do lado esquerdo. Numa troca de passes morta, porque não tinha definidor de jogada, o Fluminense estava cheio de construtor, mas que não conseguia construir e nem definir. Iago, Natan, John Arias, Ganso, quatro jogadores ocupando ali aquele setor do campo e ninguém construía jogada. E aí, enfim, a mudança do jogo é Matheus Martins, né? A mudança, a primeiro toque na bola dele. Quando o telão do Maracanã anunciava a substituição, ele domina a bola. E dá o tapa na frente, dá a caneta e sofre o pênalti. E aí, enfim, daí para frente o Messi virou o jogo, continuou pressionando até fazer o segundo gol. E assim, o jogo já tinha dado uma equilibrada um pouquinho melhor, porque O Botafogo, né, atinou 100%, mas se tivesse mais tempo, naquele momento, provavelmente mais chance de fazer gol, sem dúvida, era do Fluminense do que do Botafogo. É um resumo ali dessa montanha-russa que foi esse jogo, mais ou menos. Porque o Fluminense era para ter ganhado no primeiro tempo por 1-0, perdeu por 1-0. O Botafogo era, até pelo menos a metade do segundo tempo, merecia ter feito dois gols. E fez um. Teve chance, teve um gol anulado, enfim, bem anulado, mas teve chances ali para poder fazer dois gols. Fez um. E o Fluminense merecia ter depois buscado o empate na reta final. E conseguiu de fato buscar empate. Então, eu achei os 2x2 meio justo mesmo.
E a gente viu, né, Gustavo, no quando eu tava ali com uns 20 e pouco do segundo tempo, tava 2-0 Botafogo, o clima no nas redes sociais, né, no Twitter, era de desespero total, né? Diniz estragou o time, para que colocar o André, perdão, para que botar o André para zaga, né? Tão cedo assim, tava só 1-0 e o Fluminense estava jogando bem. Só que aí o jogo se mostrou, acabou com o Matheus Martins chegando ao empate, aí a análise muda. Mas falando um pouquinho mais uma vez da substituição, como o Gabriel lembrou, foi a primeira vez que com o André em campo na zaga, o Fluminense sofreu um gol. Mas mesmo assim, eu acho que não pareceu o desespero do Diniz, eu acho que foi uma tática que ele usou, ele já usa isso algumas vezes, né? Não é a primeira vez. Mas analisando o adversário, o Botafogo joga um pouco mais em bloco baixo, estava ganhando por 1-0, ia apostar nas bolas longas, no contra-ataque, e ele apostou na velocidade do André. Se a gente for ver, teve ali o gol do Jefinho, que também nasce de uma bola pichotada do André, que ele joga para cima e acaba sobrando para o Botafogo. Mas tirando isso e o gol anulado, o Botafogo não teve grandes oportunidades assim depois da mudança, depois do André na zaga. Eu achei na hora também que eles iam apostar na bola alta, porque a linha defensiva do Fluminense ficou muito baixa. Samuel Xavier, André e Calegari são baixos. Mas mesmo assim o Botafogo acabou não tendo grandes chances por cima e também na velocidade o André saiu bem, né?
Eu acho curioso, assim, porque muita gente pensa, ah, pode ver o Diniz sacando um zagueiro e interpretar isso como, ah, tá perdendo de um, perde quatro, vamos pro tudo ou nada. E, na verdade, não é um tudo ou nada, assim, não é, eu não vejo o Fluminense indo pro tudo ou nada mesmo com o Diniz fazendo essas mudanças. Não tô dizendo que ele tenha acertado em sacar o Manuel tão cedo, mas, assim, quase sempre que ele faz essa mudança de tirar um zagueiro para colocar um volante, como já fez com o Martinelli também, o Fluminense, ele não é atropelado, ele não é um time que sofre um amasso, um desespero ali no setor defensivo. O time realmente vai para cima. Claro, ele começa a dar brechas defensivas por estar se expondo mais, está avançando mais. Foi o que aconteceu ontem. Eu acho que, assim, ele poderia ter segurado um pouco mais essa substituição, mas entendo o que o Diniz pensa no sentido de vamos para cima. E não vejo, mais uma vez, digo, nesse sentido de ir para cima de, ah, é tudo ou nada agora, porque o time já está perdendo de 1 a 0. Claro, ele quer buscar a vitória. E vejo muita coragem nessas atitudes dele em sacar zagueiros. Eu acho que poucos treinadores no Brasil, talvez nenhum neste momento, teria a mesma ousadia do Diniz em fazer isso em jogos grandes, jogos importantes. E em vários momentos também, claro, o torcedor quer ganhar. Ele entrou nesse jogo pensando que ganharia mais um clássico, conseguiria mais um resultado importante nessa briga pela vaga direta pela Libertadores. Mas ele esquece muito que existe um outro, que existe um adversário do outro lado, que existe uma outra equipe do outro lado que vem se estruturando, vem crescendo na competição e que, assim, querendo ou não, é um clássico. Por mais que, ah, o Botafogo vem de uma temporada passada bem ruim, disputando uma Série B, mas com protagonismo lá, conseguindo título, mais de uma ascensão. Então, assim, eu acho que o Fluminense, o torcedor do Fluminense, ele precisa entender isso. Existe um adversário do outro lado. E o Botafogo, assim, eu achei o Fluminense superior no primeiro tempo e no segundo tempo. O Botafogo, talvez no começo ali do segundo tempo, tenha sido um pouco melhor quando conseguiu o gol. Mas, fora isso, o Fluminense controlou as ações da partida. Mas, assim, o Fluminense, ele não conseguiu envolver o Botafogo como ele vem fazendo no dinizismo. E o Botafogo soube se postar bem e apostar nesse gol. Era jogar por uma bola que, no caso, nesse jogo foram duas. Conseguiu esse primeiro gol no primeiro tempo. Não vi também uma falha do Fluminense defensivo. Acho que é mérito do Botafogo. O segundo gol do Botafogo acho já discutível. A gente pode sim discutir essa questão do Martinelli, mas que já tinha cartão também, que acaba levando uma bola nas costas, se a bola era ou não defensável. Mas o Fluminense, sim, controla as ações. Claro, o segundo gol é uma ducha, é um balde de água fria ali para o Fluminense. Desse certo modo, eu acho que ficou um pouco entregue depois desse gol. E entra aí a questão do Matheus Martins, né? Que eu acho que foi um acerto. É um jogador que ele, eu vi também o Matheus Martins atuando diferente, porque quando ele começa jogando nesse esquema do Diniz, ele tem que marcar mais, um jogador que volta mais, que ajuda mais no setor defensivo, no desarme. E nessa partida ele entrou com a função dele, que é a função de atacar, e é um jogador aí, como a gente já falou, muito jovem, e que começa a subir para o profissional também com o peso de ser o substituto imediato do Luiz Henrique, que eu acho que é um fardo muito ruim, por ter características diferentes do Luiz Henrique, não ser o mesmo jogador que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um jogador que teve um trabalho maior, já estava com um período maior de experiência. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, digo, o saldo pro Fluminense, pelo que o jogo se desenhava, foi positivo. Claro que a torcida fica com essa questão de, é um empate, o time está brigando, precisa dos pontos em casa, vai ter que buscar pontos fora para essa vaga direta, mas acho que o Fluminense sai com um saldo positivo por esse poder de reação na reta final, né?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E o nome do jogo acaba sendo o Matheus Martins, né? Pelo menos do lado do Fluminense. E aí a gente entra naquela questão de que ele caiu de produção, né? Como você falou, ele foi alçado ao time titular como substituto Luiz Henrique, né? Num momento de substituição, não substituto porque ele não tem as mesmas características, mas ele substituiu o Luiz Henrique logo que o Luiz saiu, ele virou titular, e aí vem aquela pressão toda. Não acho que ele tenha ido mal no começo, mas depois ele cai de produção sim, é normal da idade, ele tem menos que 20 anos. Se a gente for pegar e analisar friamente, o início do Luiz Henrique é meio pior que o início do Matheus Martins. E aí o Matheus Martins caiu de produção, tudo bem, saiu do time, perdeu a posição algumas rodadas, e agora num clássico ele entra e consegue mostrar o seu futebol daquela geração que foi campeão brasileiro sub-17, Matheus Martins, João Neto, Kaique, Netinho, e ele é o jogador, pelo menos dessa geração, nesse momento, que tem mais destaque no profissional. Kaique e Metinho já saíram, tudo bem. O João teve uma lesão, mas o Matheus vem mostrando seu futebol aos poucos, vem evoluindo, vai ter oscilação, é normal. Ele é muito jovem, vai ter irregularidade, mas ele vem apresentando um início melhor do que o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique, que no começo também era criticado, depois virou o melhor jogador do time. Então, acho que tem que ter paciência com ele, né? Porque a gente vê muito torcedor criticando nas redes sociais, criando apelido, como o Gustavo lembrou. Tem notícias de negociação dele para a Europa, e aí torcedor falando, dá por esse valor mesmo, ele vale muito menos do que isso, enfim, desmerecendo um garoto que nas categorias de base sempre mostrou muito potencial, e no profissional já mostrou também qualidade, seja quando ele era titular ali no início da caminhada dele ali depois da série do Luiz Henrique, ou agora entrando num clássico, mostrando personalidade e sendo fundamental para o Fluminense conseguir esse empate contra o Botafogo, né? Acho que é por aí, né, Gabriel?
Por aí sim. A importância, eu queria até destacar, Edgar, a importância do Matheus Martins. Porque assim, e a importância, o Diniz fala disso na coletiva também, mas é algo que eu bato na tecla há um tempão já. Um jogador jovem, você falou, né, de substituir o Luiz Henrique, de toda essa pressão e tal, mas eu vejo até antes disso, a pressão inteira mesmo, assim. De que, cara, ele tem 18, 19 anos, como ele bateu a confusão agora, se ele já fez os 19, eu acho que até que já fez, ou vai fazer agora já aí, direto.
Ele fez em julho, né?
Então, assim, é aquele negócio de cara, 19 anos, ele tá ali na temporada dele como profissional e tal, se a gente for lembrar, ele meio que subiria na teoria, né, junto com o Kaique ali pela idade, ele é da mesma geração. E, cara, o Kaique, se você olhar o Kaique que tá fazendo lá fora, ainda não é nada, assim. Por quê? Porque ele tá sendo maturado, tempo, calma, óbvio, tá num time muito melhor, então tem uma dificuldade ali também de nível para poder conseguir uma vaga, um espaço. Mas isso tudo vai formando a cabeça do jogador. Aqui o Matheus Martins foi, assim, lançado aos leões. E ganhou outros leões no início, porque estava jogando bem ali após a saída de Luiz Henrique. Né? E aí oscilou. E aí é uma parada assim, que eu realmente não consigo entender, sendo bem sincero, que é a narrativa de valorização de Xerém de quem não consegue ter calma com o jogador de Xerém.
Perfeito.
É algo que, para mim, eu falo isso já há um bom tempo, assim, de que valorizar Xerém primeiro ponto, ter calma para não lançar e queimar jogador. Então, a parte do valorizar Sheren é não ficar a qualquer. Ah, o lateral esquerdo foi mal, puxa aí um de 16 anos. Ah, o volante foi mal, puxa um de 13 anos, lá de Sheren, que tem um melhor. Puxa outro lá que não tem. Assim, esse tipo de coisa só vai fazer queimar a base, primeiro ponto. E o segundo é valorizar Sheren, é ter calma com quem está fazendo essa transferência também. De Sheren para Jacarepaguá, né? De Sheren para o CT, da base profissional. É ter calma com isso, ter calma com oscilação. O jogador não é máquina. Então ele vai ter oscilação. Eu acho que o Matheus Martins passa um pouco por isso. Sobre a questão da Udinese, né? De venda ou não venda, eu até também estava rindo ontem conversando com a galera e falou: pô, o Fluminense tinha a obrigação de agora mandar um e-mail para a Udinese aumentando o valor e tal, pedido, enfim. Se o Fluminense já fez o pedido de valor ali, né? Já garantiu a Unimed um valor, a
Unimed?
Unimed, ó. A Udinese, a Udinese.
É
A
saudade.
Unimed comprava. Se bem que às vezes vendia também, enfim, mas outra história. Se o Fluminense já prometeu ali um valor, já fixou um valor, obviamente não é por causa desse gol na 33ª rodada de Brasileirão que o Fluminense vai mudar o valor, né? Porque aí você fica muito mal no mercado mudando o valor por causa de um jogo, mostra que, pô, você não tinha confiança que seu jogador era bom para fazer um gol desse, enfim. Acho que essa negociação aí agora, na verdade, é a Udinese que no meio do jogo deve ter mandado um e-mail lá, negociações@fluminense.com.br, para poder fechar o negócio rapidamente, né? Porque foi de fato uma entrada meio meteórica dele ali. O Diniz até fala disso na coletiva também, né? De que se ele entra e também não rende, era muito massacrado também, né? Seria massacrado. E na transmissão eu até brinquei, que na hora da mudança eu falei, cara, vamos criticar aqui já no chat, já vai vir crítica ao Matheus Martins. Não deu nem tempo da crítica chegar, porque o pênalti já veio logo depois.
É, não foi, foi, acho que foi um minuto depois da entrada dele, né? E aí ficou aquela discussão, foi pênalti, não foi pênalti. Cara, olhando na televisão, eu tava aqui na redação trabalhando, o Matheus Martins, ele se desequilibra antes mesmo do lance do choque, né, com o Patrick de Paula. Ele começa a cair, eu acho que ele cairia naturalmente. Só que aí o Patrick vai e derruba ele. Antes dele cair sozinho, o Patrick derruba ele. E aí eu acho que fica meio que foi pênalti. O juiz deu e eu acho que o VAR não tinha nem como... Tentar interferir ou falar de um erro e tal, porque houve um contato, houve o um choque ali, né?
Ah,
Então acho que foi um pênalti muito bobo. Foi um pênalti muito bobo.
mas aí, Edgar, é daí que vem a ideia genial do treinador do
Ah,
Botafogo.
sim.
É daí que vem a revolucionária no futebol. Você achou que o
O
VAR
VAR do VAR.
revolucionou o futebol? VAR do VAR, porque aí você tem uma outra equipe, e eu não tô zoando, tá? Vai lá, abre lá no YouTube, tem lá a Botafogo TV. Tem a coletiva completa do Luiz Castro, é a primeira pergunta, ou a segunda pergunta, ele queria muito falar sobre isso, e ele fala de uma ideia genial, que pelo visto ele já deu outras vezes, eu não tinha visto, que é de ter o VAR do VAR, que é quando a cabine do VAR não marcar certo, não recomendar a revisão certa, enfim, não tomar a decisão errada, ter uma outra equipe do VAR para revisar a revisão do VAR da equipe de campo. E aí, obviamente, né, que se essa outra equipe do VAR não
O
tomar a
jogo
decisão
nunca acaba.
correta também, você cria uma
O jogo nunca vai
outra equipe
acabar,
do
pô.
VAR. Não, e o desemprego do Brasil, que está solucionado aí com isso? Porque você vai criando equipes do VAR eternamente para poder julgar a outra equipe do VAR. E aí todos no Brasil estão empregados.
E aí, o Matheus fez uma jogada bonita, ele dá uma caneta no Daniel Borges, entra na área. E eu acho que ele se desequilibra sozinho. Ele perde o equilíbrio e ele ia cair. Ia ser uma jogada ridícula ali, né? Porque ele ia ter feito um bom drible e ia cair sozinho, estatelado no chão. Só que antes dele cair, o Patrick derruba ele. Então o Patrick meio que salvou ele, fez um pênalti muito bobo, mas
Muito.
não tem como contestar. Claro que a torcida do Botafogo vai reclamar, o Luiz Castro vai reclamar, mas é
Tem
só
um
olhar
ângulo, Edgar. Então, tem
a imagem.
um ângulo de trás do gol, que estão divulgando uns prints meio malucos, que ele não te deixa ver o toque do Patrick de Paula, porque ele está atrás do Matheus
Sim,
Martins.
tem um
Ele não
outro ângulo que
mostra.
mostra claramente o
Mas
contato.
todos os ângulos mostram de fato isso. O Matheus Martins já está meio inclinado e o Patrick de Paula vem meio desgovernado ali
E eu acho que
e
nem ele não tentou
derruba, né?
cavar o pênalti, não, porque ele começa a cair muito antes, ele se desequilibra muito antes da chegada do Patrick. Só que quando ele tá caindo, o Patrick vem e finaliza e derruba ele. Aí eu acho que por isso que o juiz
É, acho que
acabou.
Isso não mostra que não foi pênalti. Isso mostra é que o pênalti foi mais idiota ainda.
Assim. Muito.
Se o Patrick de Paula tivesse um freio ABS, eu até falei, se ele tivesse um freio ABS na hora que ele veio correndo, ele parar, ele tentou parar. Só que ele tentou parar dando um tostão ali quase no Matheus Martins.
Isso.
Pênalti bem, bem discutível. Assim.
É. E aí, Gustavo...
Sem intenção também é pênalti, né?
Exatamente. É. E aí, a gente volta naquela questão das críticas ao Matheus Martins, né? Depois dele perder assim, a posição, né? Ficou um momento irregular. Ele é vaiado contra o América Mineiro, na derrota para o América Mineiro. E aí a gente volta naquela questão de falta de paciência da torcida, muitas vezes com alguns garotos de Xerém, né? O Luiz Henrique também teve seus momentos regulares, chegou a torcida pegar no pé dele e depois ele mostrou a qualidade dele sendo um dos melhores do time no momento que foi vendido. E o Matheus está nessa tentativa, ele perdeu a posição, agora entrou, foi muito bem. E a gente pensa assim, a dificuldade que é para um garoto de 19 anos se firmar no time, não ter irregularidade. Ele entrou, como a gente falou, numa roubada, né? Ele sai o melhor jogador do time e quem entra é ele. E aí, na janela de meio do ano, o Fluminense não conseguiu se reforçar bem. O Marrone, nem relacionado ontem, foi. O Alan, ontem, estreou, enfim, mas primeiro jogo, não teve grande participação, teve até pouco tempo em campo, para falar a verdade. E se você olhar para o outro lado, o Botafogo teve, nesse jogo, vários jogadores importantes que foram contratados na janela, né, em relação ao jogo do primeiro turno. Então, o Fluminense não se reforçou e cai nas costas de um garoto de 19 anos a responsabilidade de substituir o melhor jogador do time. Então, é óbvio que ele vai oscilar, é óbvio que vai ter regularidade, assim como é óbvio que eu acho que ele já mostrou, tanto na base como nesse início de profissional, a qualidade dele, né?
Eu acho que tem dois pontos que eu queria ressaltar. Acho que o primeiro, assim, eu acho que o Fluminense ainda não chegou a uma negociação de fato pelo Matheus Martins, e claramente é a bola da vez para ser vendido. Acho que muito por conta de eleição, né? O Fluminense que em novembro aí vai ter esse pleito, então acho que o Fluminense ainda não chegou a um valor concreto, digamos assim, um valor exato pelo Matheus Martins por conta das eleições. Acho que talvez após as eleições, com algumas definições aí, talvez esse mercado, né, se abra mais aí para o Matheus Martins, talvez essa venda seja concretizada. Estou dando aqui uma opinião, pelo menos é a minha visão sobre a situação, mas acredito sim que é um jogador que tem uma vida curta no Fluminense por conta desses interesses e até mesmo pela questão da necessidade. E aquilo, né, o torcedor que pode mais uma vez ter se precipitado, daqui a pouco vai estar dizendo, poxa, Pino segurou mais, era um jogador que poderia ter ficado, e aquilo. Muitos criticaram, mas é que se a atual gestão vende esse jogador nesse momento, com certeza muitos vão dizer, ah, vende barato, é aquela questão de vender barato. Não é que é uma defesa também da atual gestão, longe disso, mas o torcedor nunca vai estar satisfeito, né? Ele vai estar sempre realmente querendo criticar, achar culpados, e acho que o Matheus Martins precisa mais desse carinho, assim, por ser mais um jogador de Xerém. Você falou da janela de meio de ano, eu acho que pro Fluminense, de todos os times que brigavam em cima e tinham condições de ser campeões, eu acho que foi mais prejudicial ao Fluminense. A janela de meio de ano foi muito ruim pro Fluminense, porque o Fluminense foi o time que tinha pretensões de conquistas que menos se reforçou. E os reforços aí do Fluminense hoje, se a gente for olhar, igual você mesmo falou, o Alan estreou ontem, o Michel Araújo entrou em alguns momentos, teve aquela questão do jogo contra o Corinthians, mas fez gol, deu assistências também, mas atuou muito pouco. E o Marrone, talvez tenha sido aí o jogador que tenha tido mais oportunidades, mas que menos conseguiu dar um retorno ao time. Então, assim, a janela, sim, foi muito prejudicial ao Fluminense. E eu, pelo menos, sempre digo assim, eu acho que já que o Fluminense não tem condições financeiras, o caminho é sempre Xerém. Xerém é sempre a solução. E, mais uma vez, vejo Xerém como a solução para o Fluminense. Mas, lembrando que o torcedor, já que o Fluminense não pode ir ao mercado com força e está apostando em Xerém, ele precisa ter essa paciência de entender que o jogador que subir de Xerém não vai ser o jogador que vai mudar o time da noite para o dia, que vai ser o jogador que vai ser o principal nome da noite para o dia, que ele vai precisar de tempo. E o time hoje, diferente de outros momentos, tem jogadores cascudos, tem jogadores com experiência que podem sim ser alvos, que precisam ser cobrados, e não que esse alvo não seja voltado para esses jogadores que estão surgindo, né?
E a janela, ela foi ruim tanto nas contratações quanto nas saídas, né? Porque o Fluminense perde dois jogadores titulares importantes, Luiz Henrique e o Nonato. E os que chegaram não conseguiram suprir, né, a saída desses dois jogadores, né, Gabriel? Se a gente for pensar, como é que seria uma semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians, tendo Luiz Henrique e Nonato em campo? Tendo o André também, que estava suspenso, mas esse aí foi azar ali da competição. Mas tendo Luiz Henrique e Nonato em campo, poderia ser outra semifinal, né? Nunca saberemos.
É, o Nonato ficaria bem claro ali, ficou na época, porque ele tinha acabado de sair, né? Tinha saído uma semana antes, então a gente até debateu bastante. O Luiz Henrique é aquele fato, às vezes o Luiz Henrique poderia até ser reserva já, assim, poderia ter entrado uma má fase, alguma situação, o Matheus Martins está muito bem, sei lá, poderia ter acontecido isso, mas o ponto é sempre o seguinte, é elenco, é banco, é no segundo tempo não viu o Marrone, viu o Luiz Henrique, o Marrone que até agora, assim, eu sempre falo, né, a contratação, você tem que, pelo menos, tem que ter checkpoints ali para poder avaliar a contratação, mas você só avalia mesmo a contratação ao final do contrato, não tem boa. Mas o Marrone é inacreditável, porque vai chegar o primeiro checkpoint, que é metade do contrato dele, eu não tenho um lance, cara, para citar o Marrone. Eu não tenho um lance, assim. Até o Lucão do Break tinha um lance, tinha uma finalização pro gol. O Marrone não tem nada, nada, nem um suspiro de nada, né? Nem uma balada para poder criticar ele, não tem nada. Então, assim... De fato, o meio do ano fez alguns times andarem e o Fluminense não andou. O Fluminense, na verdade, só isso já faria ele ficar para trás, e o Fluminense deu passos para trás, né? Então, acho que cabe também uma reflexão agora para a montagem do elenco de 2023, do Fluminense não fazer como em 22, que foi investir praticamente todo o seu poderio de investimento já no início do ano. O Fluminense investiu tudo que podia no início do ano, em 2022, montou o elenco que ficou desregulado, que o Abel conseguiu levar o título carioca, enfim, resgatando alguns jogadores que estavam já direto no elenco, como John Arias e Paulo Henrique Ganso, mas que a partir do Brasileirão e a partir de Fernando Diniz teve que ser muito mexido para poder render, porque já no meio do ano algumas peças não tinham dado certo. E quem veio no meio do ano não foi nem assim que não desabrochou, então não. Quem veio no meio do ano não rendeu. Alan não tocou na bola. Me pareceu que o Diniz botou ele ali para o jogo muito mais numa mística do que necessariamente por ele estar com um ótimo rendimento. Ele até fala ali na coletiva, não, tá treinando bem. Pô, se tivesse treinando bem, tinha entrado com a Juventude lá atrás já. Se tivesse treinando bem, já tinha tido chance contra o Avaí. Não foi, me pareceu muito mais do tipo assim, entra lá que você vai meter o gol dessa virada que eu confio em você. E botar assim, o Alan não tocou na bola o jogo inteiro. Acho que desde que ele entrou, ele não dá um toque na bola. Então, assim, foram duas contratações que, de fato, para 2022 mesmo, foram 6 meses sem contribuir para nada. E, assim, eu, como tricolor, eu espero que esses 6 meses tenham sido só adaptação. Em 2023, eles venham voando, né? Tanto o Marrone quanto o Alan.
E uma situação que me chamou a atenção na partida ontem, Gustavo, foi que depois do segundo gol, né, o gol do Botafogo, na verdade, o gol do Jefinho, o Fábio começou a ser vaiado, né, pela torcida. Nem acho que ele tenha tido culpa no gol, não. Ele até quase toca na bola. Mas eu acho que é um resquício ainda daquela declaração na derrota para o América Mineiro, que ele fala que a torcida vaiou durante o jogo, isso atrapalha os jogadores, que tem que protestar antes ou depois, enfim. Eu acho que ainda é um ranço da torcida daquela declaração do que da atuação dele em si, né?
Concordo, eu acho que o torcedor ele acabou ficando sentido, né, com essas declarações aí do Fábio. O Fábio, se a gente for analisar a temporada como um todo, eu estava até vendo alguns números, se eu não me engano, acho que do Footstats lá, que eles colocam defesas difíceis, né? Goleiros com mais defesas difíceis, e o Fábio aparecia em segundo no Campeonato Brasileiro. Assim, a gente pode olhar a temporada do Fábio, ele realmente vem se destacando em muitos momentos ali na questão de conseguir defesas difíceis, mas fica esse resquício das declarações dele e também das falhas, digamos assim, nos momentos decisivos, né? Tanto na pré-Libertadores quanto o Corinthians. Então, a torcida acaba tendo essa coisa de pegar um pouco no pé dele por esses momentos, por ter falhado em momentos decisivos, momentos em que o Fluminense precisou e ele acabou não atendendo, acabou até de certa forma ajudando um pouco o adversário. Mas é um jogador também, é um goleiro que, assim, acho que merece crédito ainda, acho que essa questão da idade, o torcedor utiliza muito isso, o jogador que já está com uma idade muito elevada, está velho, enfim. Mas, assim, acho que talvez sejam indevidos essas críticas. O torcedor, ele é soberano na arquibancada, ele tem o direito de vaiar, tem o direito de criticar. Acho que quando não passa disso, tá tudo bem. Eu acho que cada um tem sua opinião sobre a atuação do goleiro ou não, a atuação do jogador, enfim. Mas, claramente, a torcida vem com esse aborrecimento aí do Fábio, que vai ter que, acho que vai ter que catar alguns pênaltis aí, defender alguns pênaltis aí, para meio que reencontrar esse prestígio aí com o torcedor, né? Lembrando que o torcedor criticava o Marcos Felipe, pedia a contratação de um novo goleiro, chega o Fábio e agora começa a colocar o Fábio como alvo, né? Acho que é aquilo, é a eterna insatisfação do torcedor, né? De se ganhar tá tudo bem, mas se os resultados começam a não acontecer, ele realmente começa a achar culpados aí para curar a sua insatisfação, eu diria assim.
Mas se você olhar, tem até o Gustavo e Edgar, uma semelhança entre os dois, que é, eu acho que tá mais do que óbvio, assim, que a vaia ontem foi pela insatisfação do 2-0, óbvio, mas só o Fábio foi vaiado. Foi pela declaração do jogo contra o América. E isso aí não tem boa. Declaração do jogo contra o América, a fala dele na final daquele jogo foi bizarra. Assim. Ele tinha razão em 95% do que ele estava falando. Ele não pode dizer que a torcida jogou contra, ele não pode ir para depois de um 2-0 na terceira derrota seguida, querer falar um negócio, uma história daquela, enfim. Mas o Marcos Felipe também passou por essa situação. Não sei quem lembra, mas ele foi discutir no Instagram com a galera que estava criticando ele. Enfim, é ele e a esposa, né, no Instagram. Você não sabe exatamente quem publicou ali as coisas. Mas, de qualquer jeito, mesmo sendo ela, tá falando por ele ali, né, no Instagram. Teve esse momento de atrito assim, também entre torcida e Marcos Felipe. E essa, como não, é óbvio que o Fábio, numa entrevista na Globo... Né, aliás, a entrevista foi no Premier, né? Mas, enfim, uma entrevista na TV chama muito mais atenção e atinge muito mais gente do que uma confusãozinha de Instagram de confusão com um outro torcedor. Agora, é fato que se você for pegar por rendimento, o rendimento recente de Fábio é ótimo. O Fluminense, as três derrotas seguidas, inclusive, são ótimas partidas de Fábio, em que se não fosse ele, era uma goleada em cada uma delas. Principalmente contra o Atlético Mineiro, ele tem defesaço, contra o Atlético Goianiense, ele tem defesaço. A partida dele no jogo contra a América Mineira é espetacular também, no 2-0 para a América. Então, assim, o recente... E aí aquela história, né? Ah, então não deveria vaiar. Não, é o contrário. Se o 2-0, as últimas partidas, ele foi muito bem, tá? Tava agarrando bem. Até nesse jogo contra o Botafogo, eu achei até que o segundo gol era defensável, mas não acho uma falha o gol, não. Acho que dava para pegar, mas não é a falha não ter pegado. Se ele vinha de atuações tão boas e tá sendo vaiado, meu amigo, então, assim, tem que identificar qual é o problema aí, né? E o problema tá muito mais na língua. O Gustavo falou de ele tem que pegar uns pênaltis aí pra se salvar. Diria eu, inclusive, que é um dos outros problemas, né? Que ele chega com um selo de pegador de pênalti, que, obviamente, o pênalti nunca é obrigação do goleiro, mas quando você tem esse selo, passa a ser. E ele pegou só um, né? Ele só pegou o lá na Colômbia, lá na Colômbia pela Libertadores. Todos os outros, e o Fluminense foi para decisão por pênaltis, inclusive contra o Olímpia, enfim, de lá para cá ele não pegou mais nenhum. E isso que foi uma grande crítica ao Marcos Felipe no ano passado. Nesse ano, sabe quantos pênaltis o Marcos Felipe pegou ano passado também?
Um.
Contra o Boa Vista. Tudo bem que é um pouco diferente, né? Boa Vista no Carioca, Milionários na Colômbia, na Libertadores. Mas ainda assim pegou um pênalti também. E o Fábio é um pegador de pênalti, né? Isso também acho que fez uma diferença com a torcida. E claro, não dá para esquecer que o goleiro do Carioca era o Marcos Felipe. E a forma como foi barrado na final ainda é muito bizarra. O fato de o goleiro do Carioca é o Marcos Felipe, o goleiro das outras competições é o Fábio. Não tinha problema nenhum do Fábio ser titular. O Fábio chega para ser titular mesmo. Mas na final do Carioca, na hora de chegar, jogou o tempo inteiro, na hora de uma redenção ali e tal... Ter tirado o Marcos Felipe foi algo, para mim, de uma gestão de grupo e de vestiário bem ruim. Assim. Por mais que o Fábio tenha feito boa partida na final também, que tenha sido importante. Mas eu, como gestão de grupo e de vestiário, para mim, foi uma decisão bem errada que foi tomada pela comissão técnica do Fluminense.
Bem lembrado. Eu nem lembrava dessa situação. Só falando agora de quarta-feira, Fluminense-Corinthians, 9h45, na Neoquímica Arena. Próxima rodada do Brasileirão, transmissão da Globo. E um jogo que não traz boas recordações, né, para a torcida tricolor, Gustavo. Eliminação recente na semifinal da Copa do Brasil com 3-0 lá em Itaquera. O que você espera desse Fluminense, nesse reencontro com o Corinthians?
Eu acho que volta a ser um jogo decisivo, né, um jogo de decisão por conta da tabela. Né? O Corinthians em quarto lugar, com 57 pontos, o Fluminense em quinto, com 55. Lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos. mas claro que sem o peso da semifinal da Copa do Brasil, mas o Corinthians também querendo essa vaga direta, então dois concorrentes aí na disputa por essa vaga direta na Libertadores, o Corinthians que chegou à final da Copa do Brasil, mas acabou derrotado, então precisa lutar via brasileiro também. É, acho que o Fluminense volta com esse sentimento de ter perdido a vaga na final para o Corinthians, é claro, um outro jogo, um outro momento, e assim, acho que também o Corinthians ainda sofrendo com essa questão da eliminação, tendo esse peso de ter que buscar a vaga também, algo que poderia ter acontecido via Copa do Brasil, mas espero um jogo aberto, bom jogo, e espero que o Fluminense consiga sair melhor do que da última vez, né? Quando naquele jogo da semifinal o Fluminense acabou sofrendo muito com a pressão inicial do Corinthians, acho que o jogo poderia ter sido outro se o Fluminense conseguisse segurar o 0-0 ali no primeiro tempo, mas se não entra em campo, mas acho que o Fluminense tem que ir com uma outra postura ali, e que o Corinthians não tem entendido realmente essa forma de jogar do Fluminense, né? Como muitos falou depois da partida ali, conseguiu neutralizar o dinizismo, digamos assim, foi essa troca de passe do Fluminense. Fluminense que até no segundo tempo teve uma crescente naquela partida, né? Com a entrada do Natan, mas veja um jogo aí que o Fluminense precisa muito vencer, porque tá folgado ali na disputa, vai abrir mais uma vaga agora com a Libertadores, ou Atlético Paranaense ou Flamengo, mas assim, o Fluminense sofre ainda até com aquele retrospecto de 2005, né, de na reta final ter perdido força, lembrando que o Fluminense era cotado ali a brigar até o fim com o Palmeiras por um possível título do Campeonato Brasileiro, e aquilo, muitas expectativas foram criadas, acho que muitas delas até excessivas pelo planejamento do Fluminense, pelo que o Fluminense montou, mas diante dessas expectativas criadas, o Fluminense luta agora para não ter um fim de ano totalmente frustrante, né, se pelo menos conseguir essa vaga direta seria pelo menos um alento para um torcedor que sonhou com mais conquistas além do Campeonato Carioca. Então, acho esse jogo muito importante nessa caminhada aí para o Fluminense nessa reta final. Talvez o mais importante desses últimos 5 jogos.
E o Fluminense, como você falou, Gustavo, está em quinto lugar com 55 pontos e ele está a 8 pontos do Atlético Mineiro, que é o sétimo colocado, que seria o primeiro time fora da classificação direta para a Libertadores, né? Estaria indo para pré-Libertadores. Se a gente já for pensar num G8, né?
Mas o Atlético joga hoje, hein?
Joga hoje,
né? Segunda-feira com Fortaleza, né?
Exato, joga hoje à noite fora de casa com Fortaleza, então pode diminuir a diferença novamente para 5 pontos. Mas ainda é uma boa diferença que o Fluminense tem nessa luta pelo G6, que muito provavelmente vai ser a zona de classificação direta para a Libertadores, mas ao mesmo tempo, Gabriel, tem que abrir o olho, né? Porque dos 7 primeiros colocados... 8 primeiros colocados, perdão, o Fluminense é o único que nas últimas 5 jogos teve 3 derrotas.
Eu acho que é complicado porque a gente também só está conversando sobre isso porque o desempenho do Fluminense foi ruim nessas últimas rodadas, né? Eu assim, quando a gente pensa em número e tal, e não sei o quê, eu acho que ainda é uma probabilidade. O Fluminense, nesse momento, olhando para trás, tem que mirar o Atlético Mineiro mesmo. Hoje, por exemplo, enfim, você pode estar ouvindo isso depois, né, disso, pode estar ouvindo isso na terça-feira, mas eu acho pouco provável uma vitória do Atlético contra o Fortaleza, o que deixaria o Fluminense aí pelo menos com 8 pontos, né, 8 ou 7 pontos de diferença em relação ao Atlético, para você tirar faltando 15 pontos, né, realmente muito, muito pouco, é pouco provável que de fato consiga tirar essa diferença aí o Atlético Mineiro, porque lembrando que o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense teriam que ultrapassar o Fluminense para poder o Fluminense ficar sem essa vaga, né? Ou então o Atlético Paranaense ser campeão da Libertadores, que eu espero que aconteça, inclusive. Mas o Atlético Mineiro teria essa questão. Então, eu acho pouco provável, assim. Mas é possível porque, como pontos, né, como eu falei, na matemática ainda é possível. O desempenho do Fluminense nessa reta final, eu confesso que eu contava, porque eu falei, um empate em meio de tabela dentro de casa. Eu acho que a sequência da tabela do Fluminense é ruim, porque os 3 jogos em que o Fluminense, para mim, é mais favorito, são os 3 finais. E aí, se você não consegue ganhar agora os que são mais complicados, você se complica para os 3 finais. Para mim, São Paulo, mesma coisa do Botafogo, meio de tabela, dentro do Maracanã. E Goiás depois, né, que é um meio de tabela, meio zona de rebaixamento dentro do Maracanã. E por último, um Red Bull Bragantino, já que provavelmente vai ter largado o Brasileirão lá na última rodada fora de casa. Então, assim, são 3 jogos totalmente vencíveis do Fluminense, mas que estão lá no final. E os 3 da agora, que o do Botafogo era o mais vencível, né? Era o meio de tabela dentro do Maracanã. E quando você vai pro próximo, Corinthians, sem dúvida, o mais difícil dessa sequência final, lá na Neoquímica Arena. E depois um Ceará fora de casa, que é uma incógnita, né? Porque ao mesmo tempo que é um time que está tropeçando em todo mundo, quanto mais tempo vai passando, é um time que está mais desesperado ainda para não ser rebaixado. Então é um jogo chatinho ele também em Fortaleza. Então essa sequência atual do Fluminense acho que define muito. O Fluminense precisa pontuar, acho que se nessa semana o Fluminense chegar a 4 pontos vai ser uma semana boa, considerando Corinthians e Ceará. Acho que seria uma semana interessante, 5 pontos nesses 3 jogos. Talvez certo por linhas tortas, né? Mas enfim, acho que a classificação para Libertadores em si, essa está praticamente garantida. E a classificação para a Libertadores direto está muito engatilhada, dependendo aí, acho que se o Fluminense vencer as duas em casa já garante, né? Mas tá bem, bem, bem encaminhada nessa classificação direta. Mas é bom olhar para o Atlético Mineiro, dar uma olhada para trás no Galo ali para poder não perder essa vaga direta.
É isso. Vamos chegando ao fim, então, da edição 249 do podcast GE Fluminense. Agradecer ao Gustavo. Valeu, Gustavo.
Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel. Tricoloroso do céu e da terra. Fluminense consiga reencontrar o caminho das vitórias aí. Uma boa sequência para terminar o ano aí de forma positiva.
Valeu, Gabriel.
Valeu, valeu. Para a galera que tá olhando para o alto, o negócio é ganhar o Corinthians para poder voltar pro G4, né? Cada posiçãozinha ali vale uns milhõezinhos a mais. Então, é importante isso. Ah, e um detalhe, tá? O Fluminense segue desde 2019, tem uma derrota contra o Botafogo. O que o botafoguense, um recado aqui, não tem nenhum botafoguense ouvindo aqui não, mas o que o botafoguense está vivendo em jogo contra o Fluminense é mais ou menos o que o Tricolor vivia até 2020, vivia em jogo contra o Vasco. Não importa o que aconteça, não importa o roteiro do jogo, não importa nem o resultado do jogo, porque mesmo quando você ganha, você sai do jogo puto. O botafoguense tá nesse nível, assim, não tem, desde 2019 não tem um jogo entre Fluminense e Botafogo, o botafoguense sai sorridente. Então, que continue assim, que a gente continue deixando a população deste bairro, Botafogo, muito triste. Um abraço.
É isso, nos últimos 13 jogos, contando aqueles dois amistosos, né, pós-pandemia, o Fluminense só perdeu um, e nesse um saiu classificado para a final do Campeonato Carioca, do qual viria a ser campeão. É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Tricolor para analisar a atuação, analisar as próximas partidas e os próximos desafios. Nosso podcast tem a edição de Maria Clara Alencar, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
O Austin para a bola. O Austin de pé direito!
Sabe de quem?
Do Fluminense!
Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE